Jesus é o Senhor. Amém. Glória seja ao Senhor. Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos, para desfrutarmos juntos da palavra do Senhor. Como o Marinho acabou de falar, nós estamos iniciando hoje uma nova série do Alimento Diário, que nós vamos ver durante esse semestre. Ele se baseia na palavra que foi liberada na última conferência internacional, na Estância Árvore da Vida. Não é? Então, vamos desfrutar juntos dessa palavra. Amém? Amém? E sermos edificados. Né? O tema geral, né, dessa série aqui é a edificação da igreja. Então, irmãos, como nós cantamos no hino, no primeiro hino que nós cantamos, falando sobre Davi, o rei Davi, que ele tinha esse forte e pesado encargo no coração dele com relação a edificar uma casa ao Senhor, não é? E, irmãos, nós hoje, nós somos os materiais para a edificação da casa do Senhor. Não é? Deus quer edificar a sua casa. A sua casa, a casa de Deus, é a igreja! E nós somos os materiais, irmãos, que Deus preparou, não é? Quando nós cremos no Senhor, mas também hoje ainda o Senhor está o quê? Trabalhando em nós, não é? Para nós sermos esses materiais úteis na edificação da casa do Senhor, não é? Como o Marinho também disse, né? Deu um spoiler aí, a mensagem de hoje ela é um retrospecto, não é? Do que foi compartilhado nos capítulos de 1 até o 15 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Não é? Essa nova série, né, que nós vamos entrar agora, vai abordar, irmãos, do capítulo 16 até o fim do Evangelho de Mateus. Então, hoje, nós vamos rever alguns pontos, né, que foram compartilhados, falados para nós ao longo desses últimos 6 meses. Amém? Então, é meio que um repeteco, né? Porém, que o Senhor supra graça a todos nós, a mim que falo e a vocês que ouvem, para que seja em novidade de vida. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, então nós vemos, né, que dos capítulos 1 até 15 de Mateus, o enfoque do Senhor, o encargo do Senhor Jesus na palavra aqui, é edificar, dar descanso ao homem. O Senhor, nesses 15 primeiros capítulos, a preocupação central do Senhor, irmãos, é conosco, é comigo e é com você. Sabe, nós vemos, irmãos, o Senhor curando, né, curando doenças físicas, curando doenças psicológicas, espirituais, cuidando, alimentando, suprindo, se compadecendo das pessoas. Então, o enfoque desses 15 primeiros capítulos é o Senhor, né, querendo dar descanso para o homem. Irmãos, nós temos um Senhor, né, que habita dentro de nós, que quer nos dar descanso. Amém? Amém. Das muitas tribulações, das muitas lutas, né, do dia a dia, nas nossas vidas, o Senhor é aquele que se preocupa com cada um de nós. E Ele quer nos dar um descanso. Na pessoa dEle, o Senhor é o nosso descanso. Né? Já dos capítulos 16 em diante, que nós vamos ver a partir, com mais enfoque, a partir da próxima mensagem, da próxima semana, o enfoque, irmãos, é que o Senhor também quer Ele ter um descanso, né? Assim como Ele propiciou um descanso para nós, né, por meio da sua morte e ressurreição, e por meio da morte e ressurreição do Senhor, Ele produziu a igreja, o corpo de Cristo, para o quê? Para Ele ter descanso. Amém? Então, é isso. O Senhor, primeiramente, se preocupou com cada um de nós, com a humanidade, preparando essa tão grande salvação que há em Cristo Jesus, para que, por meio de nós, como materiais úteis na edificação da igreja, que é a casa de Deus, irmãos, darmos repouso e darmos descanso ao nosso querido e amado Senhor Jesus. Amém? Então é isso, um resumo, um breve resumo do que nós vamos ter daqui para frente. Amém? Irmãos, olhando então, né, fazendo essa retrospectiva aqui de 1 a 15 de Mateus, esses 15 capítulos, irmãos, contêm porções maravilhosas da palavra. Irmãos, porções que eu reputo das mais importantes e das mais lindas porções da palavra estão contidas nesses 15 capítulos, né? E hoje nós vamos ver alguns pontos, né, que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos. Então, olhando lá para, começando ali em Mateus 1, eu vou passar rapidamente pelos capítulos, mas tentando trazer os pontos principais de cada capítulo aqui, né, trazendo a memória para que nós possamos desfrutar. Então, irmãos, olhando aqui no capítulo 1 de Mateus, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo sendo filho de Deus, né, como filho de Deus, porém como um homem genuíno, irmãos. Como que nós sabemos disso? Começando aqui pela genealogia do Senhor Jesus, que é retratada aqui em Mateus 1, mostrando que Jesus, ele era filho de Davi, filho de Abraão, né? Aqui em Mateus fala até Davi, mas lá em Lucas também vai até Abraão, né? Mostrando que o Senhor é esse homem genuíno, um homem que sabe o que é padecer e que conhece cada uma das nossas necessidades, irmãos. E ele quer, então, cuidar de cada um de nós, né? Como homem, ele entende o que nós estamos passando, as angústias, as ansiedades, as dores, os sonhos, não é verdade? Os conflitos, né, de relacionamento. Ele foi filho, ele teve uma família, ele esteve numa família, ele tinha pai, mãe, irmãos, não é? Vizinhos. Talvez o vizinho tivesse um cachorro que latisse de madrugada e não deixava ele dormir, não é? Enfim, o Senhor sabe de tudo isso, irmãos, porque ele passou por isso como um homem genuíno. E nas nossas dificuldades, o Senhor pode nos socorrer. Ó, Senhor Jesus! Esse é o nosso Senhor. Tanto Deus, quanto homem genuíno. Amém? E vimos o nascimento do Senhor, a maneira como ele nasceu, de uma forma humilde, não é verdade? Desde o seu nascimento ali, com muita perseguição, muito sofrimento, não é? Teve que seus pais fugirem para o Egito, para que ele não fosse corresse o perigo de ser morto ali pelo rei Herodes. Enfim, irmãos, não foi fácil a vida do Senhor, sabe? Não teve moleza para ele. E tudo isso por quê, irmãos? Para nos socorrer, para preparar descanso para nós, para todo aquele que nele crer, para conhecer a nossa condição humana, não é? E, enfim, aí ele voltou, né? No capítulo 2, vemos, né, a volta dele do Egito, voltando ali para Israel, indo, então, para Nazaré. E no capítulo 3, fala sobre outra figura muito significativa aqui nesses primeiros 15 capítulos, que é quem? João Batista. João Batista foi aquele que foi enviado por Deus como um predecessor, como alguém que veio para preparar o caminho do Senhor, não é? Para anunciar a vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi esse homem, João Batista, nascido de mulher, né? O Senhor fala que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior, porém, o menor, né, do reino de Deus é maior do que João Batista. Então, esse foi João Batista, alguém que deu testemunho do Senhor e cuja o objetivo dele, a missão dele aqui era até o batismo do Senhor Jesus. Uma vez ele tendo batizado o Senhor, cumprido essa parte, ele deveria o quê? Ter saído de cena e seguido o Senhor, juntamente com todos os discípulos dele. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, irmãos. Né? Sabemos que ele manteve o seu grupo de seguidores, os seus discípulos, fazendo até mesmo que uma certa concorrência com o Senhor. Né? E sabemos que qual foi o final de tudo isso. Né? João Batista, ele foi preso e, por fim, né, ele foi executado, teve a sua cabeça cortada, né, pelo fato dele não ter cumprido aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então, isso também serve de alerta para cada um de nós, que nós possamos, irmãos, ser os seguidores do Cordeiro. Sabe, que nós não desejemos ter um status ou uma proeminência, sabe, chamar atenção, ter seguidores. Não, irmãos, toda honra, toda glória tem que ser para o Senhor. Sabe, nós temos que ser aqueles que seguem o Cordeiro onde ele quer que, onde quer que o Cordeiro vá. Né? Amém. Irmãos, aí do capítulo 4 em diante, nós vemos o Senhor começando a chamar os seus discípulos, na verdade, chamando ali junto ao Mar da Galileia, a Pedro, Tiago, João, né, André, e aí por diante o Senhor foi chamando, né, os seus seguidores, os seus discípulos, pregando o Senhor, indo por todas as cidades, né, o Senhor se compadecendo das multidões, né, e sempre indo de encontro com a necessidade das pessoas, né, levando cura, levando consolo, levando conforto para as pessoas. Né. Esse é o nosso Senhor. Nós vemos, irmãos, a partir do capítulo 5, começa o quê? O Sermão do Monte, né? Tão conhecido por toda a cristandade. Irmãos, nesse Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, né, aqui nos é dado, irmãos, a constituição do reino dos céus. Não é verdade? Graças ao Senhor. E de que maneira que o Senhor começa essa palavra, essa constituição, né, do reino dos céus? Falando das bem-aventuranças. Vamos ler, vou ler para os irmãos aqui do capítulo 5, versículo 3. Que isso é algo realmente maravilhoso, essa palavra, não é? Então o Senhor começa: bem-aventurados os humildes de espírito. Aleluia! Porque deles é o reino dos céus. E essa palavra humildes, irmãos, pode ser traduzida por pobres de espírito, né? Vazios de espírito. E isso que o Senhor pede para nós, que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que o Senhor possa, Ele então, ter a proeminência e possa reinar por meio de nós. Amém? Então, e depois o Senhor fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, irmãos, se você é alguém que tem chorado, se você é alguém que tem chorado por conta dos sofrimentos, das dificuldades, irmãos, a palavra diz que você, né, você será consolado. Aleluia, irmão! Sabe, as suas lágrimas estão sendo contadas diante do Senhor, e o Senhor vai consolar você e vai alegrar o seu coração. Creia nisso, sabe? A noite, né, pode, a dor pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor é o nosso sol da justiça. Ó, Senhor Jesus, irmãos, o sofrimento vai passar. Sabe, creia no Senhor, o teu sofrimento vai passar, as tuas lágrimas vão cessar e você vai ser consolado. Em nome de Jesus. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, quem são os que têm fome e sede de justiça? São aqueles que são injustiçados. Você é injustiçado? Você se sente injustiçado, perseguido, talvez no seu trabalho, ou por aquele professor, né, que insiste em dar nota baixa para você, mesmo você se esforçando? Irmãos, sabe, se você é um desses, né, que tem fome e sede de justiça, irmãos, você será farto. Aleluia! O Senhor tem uma promessa para você. Você será farto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Louvado seja o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ó Senhor, que possamos ter uma oração diante do Senhor, de termos um coração limpo e puro, para que possamos ver a Deus. Que promessa maravilhosa essa, irmãos. Bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, irmãos, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então o Senhor tem uma promessa para nós. Ó Senhor Jesus! Temos que nos apegar às promessas do Senhor e permitir e viver por meio dessa constituição do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Não é? Irmãos, e a partir do capítulo 8, não é, após o Senhor ter dado toda essa palavra ali no monte para os seus discípulos e para as multidões que estavam ali, o Senhor promove muitas curas, irmãos. Se formos ver, não é, o Senhor curando, o Senhor desce ali do monte e Ele continua cuidando, continua provendo descanso para as pessoas. Você vê o encargo do Senhor, o forte encargo do Senhor, né, com o cuidado ali com as pessoas, né, e pregando o Evangelho, indo de cidade em cidade, de vila em vila, de casa em casa, levando esse Evangelho do reino para todas as pessoas, né. Senhor Jesus, maravilhoso, irmãos, esse cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Aqui no final do capítulo 8, o Senhor acalma uma tempestade, né? Mais uma vez, mostrando o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Você está passando por uma tempestade na sua vida, o mar está agitado, o vento está soprando forte, as ondas estão altas, o barco seu está sendo levado, agitado de um lado para o outro. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor tem que estar no seu barco. Nós temos que convidar o Senhor para estar conosco no barco. O Senhor estiver no barco, irmãos, tudo vai bem. Tudo vai estar bem. Embora o mar possa estar agitado, mas o nosso interior vai estar calmo, irmãos. Vai estar pacificado. Ó Senhor Jesus, e toda a tormenta vai cessar. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, também aqui no início do capítulo 9, o Senhor cura um paralítico. Né? Quanto tempo, irmãos, muitos de nós têm estado paralíticos, né, não têm caminhado, né, na vida cristã? Quantos de nós têm estado estacionados na vida cristã, acamados, entre aspas, né, não cumprindo a vontade de Deus, aquilo que Deus determinou para nós, seus filhos, para a edificação da sua igreja? Irmãos, o Senhor quer nos curar nessa noite. O Senhor quer curar cada um de nós e nos levar a caminhar, a seguir, a avançar junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos cure, irmãos, de toda a paralisia espiritual. Senhor Jesus. Então, avançando, né? Chegamos aqui no capítulo 10. O Senhor, Ele, de todos aqueles discípulos, de todas aquelas pessoas que o seguiam, Ele escolhe 12 para serem os seus apóstolos, não é? E que é apóstolo, irmão? É alguém que é enviado por Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, enviado para quê? Enviado para levar o evangelho do reino para as pessoas. Né? O Senhor quer fazer de cada um de nós um apóstolo. Um que leve o evangelho, a palavra de Deus para as pessoas. Não é? Como os irmãos colportores, não é? Como posso orar por você, né? Mas também cada um de nós, o Senhor quer fazer de nós esses apóstolos, esses enviados para levar essa palavra de salvação para as pessoas. Amém. E o próprio Senhor, irmãos, aqui no final, após falar para os seus apóstolos, para os 12, né, enviá-los para pregar o evangelho, o próprio Senhor dá o exemplo. E no começo do capítulo 11 ele fala: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu ele, Jesus, dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o próprio Senhor foi modelo para nós, irmãos. Ele não só enviou, ele não só deu essa ordem para os seus apóstolos, mas ele mesmo foi a pregar o evangelho. Assim também nós, né? Nós não só falar, né, irmãos, vocês devem pregar o evangelho, mas também aqueles que anunciam, né, que conclamam a igreja a levar o evangelho adiante também, que todos nós possamos tomar o Senhor como nosso modelo e também sermos aqueles que levam a palavra do Senhor para todas as pessoas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor, maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, irmãos, né? Demais, demais. Estamos avançando aqui, estou pulando aqui alguns capítulos e chegamos então aqui ao final do capítulo 12, onde há uma passagem intrigante aqui, irmãos, com relação à família do Senhor, né? Aqui fala que o Senhor estava numa casa, num lugar, e chegaram a mãe dele e os irmãos dele querendo falar com ele. E aí ele vira e fala, então, que a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Irmãos, a nossa família, sim, nossa família de sangue, nós amamos, nós queremos muito bem, cuidamos, né, uns dos outros com amor. Porém, irmãos, nós temos que ver também que nós temos uma família muito maior, que é a família de Deus. Oh, irmãos, vocês são muito queridos. Vocês são os meus amados irmãos. Todos nós, né, precisamos nos amar com amor fraternal. Né, o Senhor mesmo ali, ele considerou muito mais os irmãos da fé do que os de próprio sangue e carne dele. Irmãos, assim também, que nós possamos amar os irmãos, cuidar dos irmãos, né, acolher os irmãos na igreja como uma família, uma grande família. Amém? Ó Senhor Jesus. Lembrando que o Senhor é o nosso modelo. Aí no capítulo 13, no início, vem a parábola do semeador, dizendo que esse nosso Senhor é aquele que saiu a semear, né? Semear a palavra. Então, mostrando que esse evangelho é uma questão de semeadura. O semeador, quando ele semeia, né, ele lança a semente. Claro que ele quer que a semente caia na boa terra, mas muitas vezes essa semente cai em lugares que o semeador não queria, porque ele lança a semente, não é verdade? Assim é o nosso Senhor, e assim devemos ser nós também. Devemos lançar a semente. Irmãos, aonde ela vai cair, é o Senhor que sabe. A gente não pode ficar escolhendo, eu vou só colocar aqui e ali, não. Eu só vou falar para o Carlos, mas não vou falar para o irmão Mário, porque, irmãos, nós não podemos ser assim. Devemos lançar a semente, né? E, irmãos, essa semeadura vai frutificar, vai crescer e vai dar frutos. Né? Nós cremos nisso porque é a palavra do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Né? Não fazer acepção de pessoas. Né? E em todo lugar e a todo tempo lançar essa semente. Porque, irmãos, essa comissão que o Senhor deu para cada um de nós. Né? De semear, semear e semear. Irmãos, e Ele é o agricultor. Ele vai cuidar, Ele vai dar o crescimento e Ele vai fazer com que produza fruto a seu tempo. Amém? Jesus é o Senhor. E avançando, então, aí vem várias parábolas aqui no capítulo 13. E chegamos no capítulo 14. No início do capítulo 14, irmãos, fala sobre a morte de João Batista. Né? Após João Batista ser morto, né, ser executado, imediatamente, irmãos, vem um milagre, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Olha que interessante isso. Não sei por quê, irmãos, mas foi logo em seguida. Se algum irmão tiver uma revelação depois, né, pode estar falando para nós. Interessante. Porém, quando João Batista saiu de cena, o Senhor teve essa, surgiu essa oportunidade do Senhor alimentar ali uma multidão de 5 mil homens, não é? E sem contar mulheres e crianças. Irmãos, e essa multiplicação mostrando mais uma vez a preocupação e o cuidado do Senhor para com as suas necessidades, para com as nossas necessidades mais básicas. Irmãos, qual que é a necessidade mais básica de um ser humano? Comer, não é verdade? Se você não comer, você fica doente, né? Fica fraco, fica doente, adoece e pode vir a morrer. Irmãos, o Senhor se preocupa com as coisas mais básicas da sua vida. E o Senhor quer suprir cada uma delas, né? Mas aqui, irmãos, para o Senhor fazer um milagre, né, eles tiveram que dar tudo o que eles tinham para o Senhor. Olha que intrigante isso, né? Às vezes a gente, né, talvez não tenha nada para dar para o Senhor. Pouca coisa, você fala, Senhor, mas se eu der isso aqui para ti, eu vou ficar sem nada. Eu já tenho pouco. Se eu der esse pouco, o que vai ser de mim? Mas, irmãos, quando eles entregaram aqueles poucos pães e poucos peixinhos na mão do Senhor, o Senhor, então, deu graças e devolveu para eles, irmãos, alimentou uma multidão. Não só eles se fartaram, mas eles puderam suprir a outros também. Irmãos, por isso que a palavra fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, irmãos. É loucura. Como que pode eu dar tudo que eu tenho na mão de alguém e aquilo me retornar em abundância e eu ainda poder suprir outros? Eu não tinha nem para mim. E agora, porque eu dei tudo para o Senhor, eu tenho para mim e para os outros que estão ao meu redor. Irmãos, isso é maravilhoso. Oh, esse Deus é tremendo, irmãos. Sabe, e a mim cabe o quê? Entregar tudo. Por que que o milagre às vezes não acontece na nossa vida? Por que que aquilo que você tanto deseja e tanto almeja não acontece na sua família, na sua vida? Talvez, pode ser porque você esteja retendo o pouco que você tem e não entregando nas mãos do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Nós possamos ser simples, como uma criança é simples. Se uma criança tem um docinho na mão, você chega para ela e pede para ela, ela pode até, ela entrega para você, não é verdade? Agora, se é um adulto, ele vai pensar, peraí, eu só tenho esse. Se eu der para ele, eu vou ficar sem nada. Então, ó, desculpa, mas não tem negócio. Irmãos, temos que ser simples. Entregar tudo para o Senhor, sabendo, irmãos, que Ele há de cuidar de cada um de nós. E quando eu digo esse entregar, eu falo de si mesmo, do seu coração. Sabe, as suas preocupações, os seus anseios, os seus sonhos, tudo, as suas angústias, ansiedades, os medos, entrega para o Senhor e o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Ó, Senhor Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E aí, capítulo 15, né? Vemos a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né? E que o Senhor novamente ali, cuidando de cada um de nós, glórias ao Senhor, né? E aí, irmãos, termina então esses 15 capítulos. Quanta coisa maravilhosa. Um versículo que eu quero também deixar para os irmãos, que essa passagem que está contida nesses primeiros 15 capítulos, que me ajuda muito, irmãos, nos momentos de angústia, de ansiedade, né? É Mateus 11, 28 ao 30. Eu quero ler para os irmãos, né? Que é uma das porções que eu me apego com muito fervor, com muita fé e oração. Quando o Senhor fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, isso é para você que está cansado, que está sobrecarregado. O Senhor está falando para você nessa noite, venha até mim, e eu vos aliviarei, e eu tirarei a sua carga. Ó, Senhor Jesus, esse é o nosso Deus. Ele quer, irmãos, nos descarregar de todo fardo, Então, às vezes a gente, sabe, vai tomando tudo sobre os nossos ombros e aquilo vai pesando e nos oprimindo e fazendo mal. Irmãos, o Senhor quer levar isso para você. Mas para isso nós temos que entregar na mão dEle. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Você está atribulado, você está cansado, sobrecarregado, aflito, ansioso. O Senhor quer dar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, precisamos aprender, sabe, a entregar para o Senhor, colocar aos pés dEle todas as coisas. Tanto as positivas quanto as coisas negativas. Tudo levar e lançar os pecados, não é? Tudo, tudo lançar aos pés do nosso Senhor. Amém? E aí, fala, puxa, mas o título da mensagem de hoje é os sinais dos tempos, né? Onde entra isso? Então, é aqui no começo do capítulo 16, então, dando esse gostinho de quero mais, aqui o Senhor fala, irmãos, que os saduceus e os fariseus, eles... É interessante porque esses dois grupos de religiosos ali em Israel, eles eram opositores um ao outro, eles não se gostavam, né? Porém, para irem contra o Senhor, eles se uniram. Olha que interessante. Para fazer o mal, eles se uniram, né? E foram questionar o Senhor, tentar pegar o Senhor em algum ponto ali, né? E pediram um sinal para o Senhor. O capítulo aqui, do 1 ao... versículos do 1 ao 12, né, fala, eles pediram um sinal. E aí o Senhor disse para eles, falou, olha, vocês não vão ter nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Né? E se nós voltarmos aqui um pouquinho atrás, tem no capítulo 12, fala, o Senhor já tinha falado para eles sobre esse sinal de Jonas, que é o quê? Jonas, ele, né, foi incumbido por Deus para pregar e levar a salvação, pregar o evangelho, levar a salvação para Nínive, que era uma cidade cheia de pecado, idolatria, pecadores. Mas ele não, né, ele não quis, não queria ir para lá. E aí, então, houve aquela situação que ele foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias e 3 noites ali dentro do peixe. E depois disso, então, ele se arrependeu e foi... O peixe expeliu ele, e ele então foi para Nínive e pregou o evangelho, e realmente a cidade foi salva. Então esse é o sinal que o Senhor deixou para eles. Ele falou, olha, o Filho de Deus, ele vai morrer, né? Eu, né, o Senhor, Filho de Deus, ia morrer, ficar 3 dias e 3 noites no Hades, mas, irmãos, ao terceiro dia, o Senhor ressurgiu. Amém. Glória a Deus, né? Então o Senhor deixa isso para eles, né? Para que já preparando para o que haveria de acontecer. E aí eu só vou ler, na verdade nem ler, mas citar, né? Que em Mateus, no capítulo 24, depois se os irmãos quiserem ver, lerem em suas casas, aqui o Senhor fala a respeito, então, dos sinais dos tempos. Tá? O Senhor fala sobre a destruição do templo, que já ocorreu, em 70 depois de Cristo, da nossa era cristã, fala dos princípios das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem e da parábola da figueira. Irmãos, essa parábola da figueira também já ocorreu. Né? Nós sabemos que essa figueira, que é retratada aqui na parábola, em Mateus 24, do 32 até o 44, é a restauração da nação de Israel. Amém? Isso já ocorreu há 74 anos atrás, se eu não me engano, né? E agora nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos leve, então, a entregar tudo nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé e cantar o próximo hino. S80.